Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo, de 19 a 24 de setembro. Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta, das 13 às 21 horas, sábado, das 10 às 21 horas, domingo, das 10 às 20 horas. Entrada gratuita.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570, não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show, comigo, Vieira Filho, te espero.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes, aliás, o Leandro e a equipe dele está deixando aqui os estúdios da ABC, um belo programa. Muito obrigado por você estar conosco, se você chegou agora, muito obrigado também. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa de várias formas. Telefone 44-35-9020 ao fixo. No celular 997-666-555 para você, além das ligações, também mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Nós também, você pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, pela forma tradicional, você escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090 50240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, acesse a nossa página, / Semeando a nossa Boa Nova, e lá você curte e compartilha a página. Daqui a pouquinho nós teremos imagens no Facebook Live da Rádio ABC, você pode nos acompanhar aqui com as câmeras aqui do estúdio, o programa em tempo real, você acessa o Facebook da página da Rádio ABC, no Facebook/ Rádio ABC, e curte a nossa página, compartilha e acompanha o nosso programa em tempo real. Você entrando em contato com a gente, de uma das formas que você preferir, você concorre com um brinde ao Livro Espírita, que é um Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, nós estamos aqui nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita. Esta manhã aqui é uma das últimas manhãs aí do inverno brasileiro de 2017. Era um inverno com cara de verão, né? São Paulo, previsões de 15 até 29 graus. Primavera chegando aí na próxima semana, dia 22 começa a primavera. Nós estamos a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Gabriel, a Manu e a Bete. Nos comentários, o Hélio e o Flávio Ottolini. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Sérgio Bueno, que é atuante tarefeiro da Casa Transitória em São Paulo, que vai estar falando para a gente sobre espiritualidade no trabalho. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Bom dia também a todos os ouvintes. Sobretudo para tratar de um tema tão instigante, que é o de espiritualidade no trabalho e na empresa.
Pois é, seja bem-vindo, viu, Sérgio? É um prazer estar com você aqui. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da espiritualidade no ambiente profissional e no cumprimento dos nossos deveres, segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Aí eu começo perguntando para o Sérgio. Sérgio, de acordo com o Espiritismo, qual é a importância do trabalho para o progresso moral do homem?
Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, nos fala com objetividade que o trabalho é uma lei natural. Ou seja, todos nós que viemos aqui à Terra encarnados, temos aí a nossa missão, temos a nossa atividade, e não se pode cumprir essa missão sem o trabalho. O trabalho no seu sentido mais amplo, naturalmente. Não só o trabalho físico, material, aquele trabalho mais braçal, mas Kardec ressalta também que há aquele trabalho intelectual, aquele trabalho de ajuda, enfim. O trabalho é a grande alavanca, é o grande instrumento que propicia a riqueza de um lado, o bem-estar material de outro, mas sobretudo a realização do espírito encarnado. Ou seja, através do trabalho, o espírito encarnado pode encetar a sua caminhada evolutiva, aprimorando-se, enfrentando os desafios da jornada, porque todo o trabalho encerra os seus desafios. A doutrina espírita é muito enfática no que se refere à importância do trabalho, e Kardec deixa isso muito objetivo quando nos refere que ele é uma lei natural. Ou seja, o que não é natural é a ociosidade, né?
Quer dizer, não dá para ficar sem fazer nada, né? Tem que trabalhar, né?
Porque a água parada, é um dos exemplos que ele mostra, ela acaba sendo um polo de putrefação, de causar problemas, etc. Assim como nós, também, se ficarmos parados, né, temos que enfrentar também vários problemas. Né? E hoje, como nós estamos ainda aí numa era de fitness, de culto ao corpo, de saúde, etc., até ficar muito sentado e não exercer a sua atividade física é uma forma de parar, a circulação acaba não acontecendo e os problemas vêm pela
frente. Nós quero registrar aqui também a presença no estúdio da dona Ana, a esposa do Sérgio, está aqui com a gente acompanhando o programa ao vivo. Obrigado, dona Ana, pela sua presença aqui no estúdio ao vivo, viu? Muito bem, são 8 horas e 8 minutos. Aliás, eu quero lembrar você que está nos acompanhando aí, nós já estamos com as imagens aqui do estúdio em tempo real. Se você nos acompanha, você já vê aqui pelas câmeras do estúdio a nossa imagem. Aquele ali é o Sérgio, que está aqui com a gente, o nosso convidado. Aqui do meu lado, o Flávio Ottolini, o Hélio Della Nossa, dá para aparecer um pedacinho aqui. A dona Ana está sentada no cantinho aqui, que ela não quer nem aparecer, por isso que ela não aparece nas câmeras aqui do estúdio. Muito bem, são 8 horas e 8 minutos ao vivo aqui na ABC. Você quer nos acompanhar pelas imagens, ou você pode acompanhar, assistir aí as câmeras aqui no estúdio, no Facebook da Rádio ABC. Você acessa facebook.com/radioabc e lá está a transmissão ao vivo no Facebook Live. O Hélio, quando a gente fala do trabalho, a gente está lembrando que o trabalho é uma condição importantíssima, e o Sérgio colocou isso bem agora, porque não existe inércia no planeta, né? O mundo, ele vive de trabalho, Deus trabalha, produz a todo instante, né? Agora, haveria uma condição em que o trabalho pode ser dispensado, alguém pode ser dispensado do trabalho, sim, em qualquer das suas condições?
As pessoas, quando chegam ao final da vida, muitas vezes, as pessoas muito doentes, né, que estão acamadas, que estão em dificuldade de locomoção, e até pessoas que não estão no seu juízo perfeito, como se diz assim, né, popularmente, elas acabam precisando da ajuda de outras pessoas para que elas continuem a existir, continuem a permanecer aqui no planeta. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa nessas condições, ela pode trabalhar e deve trabalhar, porque ela pode exercer um trabalho intelectual nesse momento, ela pode divulgar, ela pode escrever, ela pode, e no mínimo ela pode inclusive pensar, vibrar, certo? Exatamente, sem nenhuma atividade não existe ninguém que tem
necessidade de atividade.
Você está em atividade, ela não persegue muitas vezes, mas está em atividade. Às vezes até numa atividade ociosa, uma atividade até perniciosa muitas vezes, porque o pensamento dela está caminhando para um lugar para onde não deveria estar caminhando, né? Mas ela acaba de alguma maneira está trabalhando. Inclusive até as coisas inanimadas, né? Uma viga aqui na que sustenta esse estúdio, ela tá trabalhando, né? Ela está tendo sua função, né? Uma janela que está aqui, a televisão, não existe possibilidade, tudo tem uma finalidade útil aqui no planeta. Né?
8:11, Flávio, bom dia. Como é que nós estamos aí nas movimentações das redes sociais? Aliás, essa semana eu vi muitos comentários postados a respeito do nosso programa, muita gente curtindo a nossa página. Como é que foi? Como é que está nesse momento, Flávio?
Bom dia, querido ouvinte, e graças a Deus a nossa frequência, né, dentro das nossas páginas, dentro da nossa mídia social, está muito boa. João Francisco Teron está agradecendo a oportunidade de assistir também ao vivo a nossa transmissão, a Vanessa Fávero, o Reginaldo Barros, a Mariana Queiroz e todos os nossos amigos Santa Paroli, Terezinha, Eros, todos que já estão aí frequentemente conosco, presentes nesse momento também, assistindo ao vivo o nosso programa.
Um abração para o Terron lá acompanhando a gente, já esteve aqui com a gente também, um abração para ele que está nos acompanhando em tempo real. O Terron diz o que você está achando do programa aí, faz uma perguntinha aqui que o Flávio vai registrar ao vivo aqui. 8:12, nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o nosso companheiro Sérgio Bueno, que está falando para a gente sobre a espiritualidade no trabalho. Sérgio, é evidente, aliás tem uma frase muito interessante do Pastorino, né, que diz assim, a dificuldade é inerente, né, em todos os lugares onde o trabalho está acontecendo. O trabalho ele só se processa porque as pessoas descobrem, realizam, fazem as coisas acontecerem. Mas é muito normal também no ambiente de trabalho a gente ter um outro tipo de dificuldade, que é a dificuldade de relacionamentos, nos relacionamentos que envolvem as pessoas que estão no trabalho. Então, por quais razões nós encontramos tantas dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho?
É muito interessante, porque quando nós falamos em trabalho, nós temos duas visões claras de trabalho. Uma visão muito abrangente, ou seja, o trabalho está em todo canto, em todo lugar, é a dona de casa, é o estudante, é o jovem, mas há um trabalho organizado. O trabalho que se passa dentro de uma organização empresarial. E na organização empresarial, normalmente, as pessoas ficam em torno de 10 horas por dia ali. Naquele ambiente, portanto, concentrado de pessoas, do horário e etc., onde os relacionamentos são múltiplos e também os desafios se colocam para aquele grupo que trabalha a todo instante, é o telefone que toca, é o WhatsApp, é o e-mail, trazendo aí o pedido para a empresa, ou os problemas, as reclamações dos clientes, do consumidor, enfim, aquela matéria-prima que não chegou lá no descargue, enfim. O trabalho organizado, ele é uma obrigação, né? Ele está regido até por leis, né? Portanto, há um certo formalismo nesse trabalho, né? E pela carga de cobrança, pelas energias concentradas, há naturalmente um campo, às vezes, mais tenso, mais difícil. A quantidade de horário, de horas também, que os trabalhadores ficam ali naquele ambiente, naquele local, né? E a somatória dos problemas pessoais que muitos levam para o local de trabalho faz com que o ambiente de trabalho, às vezes, pode ser um ambiente um pouco mais difícil para o relacionamento. Mas aí é que entra o nosso tema de hoje, a questão da espiritualidade, que suaviza isso tudo. Ou seja, na minha visão, pelo menos, ninguém está trabalhando numa empresa, numa organização não empresarial, num governo, numa repartição pública, seja onde for, se não houver ali uma atração, uma energia, ou seja, nós estamos aonde devemos estar. Ninguém é admitido numa empresa, num local de trabalho, sem que isso faça parte de uma certa programação espiritual para a vida dessa pessoa. E lá ele vai encontrar afetos e desafetos. Lá ele vai encontrar colaboradores e não colaboradores. Mas terá que aplainar todas essas arestas em razão, sobretudo, do objetivo da empresa, da organização, que não vai admitir questiúnculos de caráter pessoal. Não obstante, elas acabam acontecendo. E para suavizar esse ambiente, para aplainar essa situação, o ambiente formado, a energia formada dentro de um departamento da empresa, a empresa como um todo, que tem uma preocupação, digamos assim até, de trazer para o ambiente uma certa espiritualidade, não estou falando de religião. Até porque a Constituição do Brasil assegura...
É isso que eu ia perguntar para você, se tem alguma coisa a ver com religião, porque quando você fala espiritualidade no trabalho, tem alguma coisa a ver com religião, né?
É verdade. Mas hoje há uma ansiedade da nova era, né, pela questão da espiritualidade, né? Desvinculada até deste ou daquele rótulo religioso, desvinculada desta ou daquela doutrina, porque a espiritualidade é mais ampla do que tudo. Tá? Essa ansiedade do ser humano em buscar essa espiritualidade, por si só, já revela que ele, ser humano, está praticamente está evoluindo, está compreendendo o mundo sob outros fatores, sob outra ótica. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma energia do bem, né? Uma energia que agrega, que congrega as pessoas, formando até, numa linguagem mais esotérica, uma egrégora.
Aí você poderia dizer que as dificuldades que ocorrem, que acontecem no ambiente de trabalho, são porque as pessoas às vezes não estão na sintonia dessa energia coletiva que está vibrando ali naquele ambiente?
Sem dúvida alguma, porque o grande instrumento de transformação do ser humano é quando ele se desperta para o amor, para a compreensão do próximo. Isso significa a fraternidade, significa a tolerância, significa a compreensão, significa a solidariedade, significa estar ao lado do outro. Quer seja esse outro um companheiro de trabalho, ou às vezes até um companheiro de lazer, né? Quando ele desenvolve esse consciente espiritual, ele se aproxima das pessoas e naturalmente se torna um ser nutritivo, ou seja, mais compreensivo.
São 8 horas e 18 minutos. Flávio Tolini, como é que nós estamos aí nas nossas movimentações na rede social, hein?
Olha, ao vivo nós estamos com um número razoável de pessoas, né, nos acompanhando também pelo Facebook, e a presença marcante de João Francisco Terron, Vanessa Fávero, Reginaldo Barros, Eros Marqueto, Kátia Della Valle, Norita Ferraz, Nelly Bauer, Marlene Rockkauer, Mariana Queiroz, Nádia Ambrosio, Santa Parolis, Wilson da Silva, Marcos Tato e o Walter Page, amigo nosso lá do Santuário do Amor em São Bernardo.
Um abraço para o Walter nos acompanhando aí. Aliás, um abraço para todos os companheiros lá do Santuário do Amor, a Glorinha, o Edson. Um abraço carinhoso a todos eles. Aliás, o Edson faz parte da nossa equipe também aqui, como o Flávio Tolini, a nossa equipe remota, vamos chamar assim.
E hoje o nosso âncora do programa aqui vai estar também ofertando a sua palestra lá no Santuário do Amor, em São Bernardo do Campo. O Turíbio oferecendo aí também os seus conhecimentos, o Evangelho de Jesus, as luzes da doutrina espírita.
Muito bem, são 8 horas e 19 minutos, nós estamos falando sobre espiritualidade no trabalho. O Sérgio, nós temos aqui no programa um momento em que a gente pede para o convidado que ele fale uma palavra só, que a gente chama de palavra especial em relação ao tema de hoje. E depois, no final do programa, a gente pede para o convidado explicar para a gente o que significa aquela palavra, por que que ele escolheu aquela palavra. Que palavra você associaria com o tema de hoje, espiritualidade no trabalho?
Solidariedade.
Solidariedade. Depois você vai explicar para a gente o que é que significa, por quê, qual é a relação, o que é que está relacionado com a solidariedade e a espiritualidade no trabalho. Muito bem. O Sérgio, o que fazer quando nós temos problemas pessoais no ambiente profissional? Então, eu encontro uma pessoa com a qual eu tenho um problema pessoal, cria-se um problema pessoal, o que fazer?
Bom, no ambiente de trabalho deve prevalecer a ideia de profissionalismo. Ou seja, uma eventual desavença com um colega de trabalho, uma energia que não se cruza, não bate...
É esperado o companheirismo, né?
Exato. Então, mas no ambiente de trabalho isso não é possível. Por quê? Ainda que possa existir, e existe naturalmente, a pessoa tem o dever de se esforçar para superar isso, pelo menos naquele momento, naquele ambiente de trabalho, porque senão a empresa, a organização sai prejudicada. E toda empresa, toda organização, ela tem uma missão a cumprir. Ela tem um produto a ofertar, um trabalho, enfim, que vai em benefício da sociedade e do consumidor. Quando, às vezes, há uma tensão no ambiente, o produto, no caso de fabricação, por exemplo, pode sair com defeito e gerar problemas muito maiores lá na frente. Então, no ambiente de trabalho, problemas pessoais têm que ficar fora, a pessoa ou o profissional tem que se imiscuir dessa ideia de que ele precisa ser útil, produtivo e colaborar, deixando eventuais idiosincrasias de lado.
São 8h21, nós estamos aqui ao vivo falando sobre espiritualidade no trabalho. O nosso convidado é o Sérgio Bueno, atuante tarefeiro da Casa Transitória de São Paulo. Ô Sérgio, nós temos muitos brasileiros que se dedicam a esse tema de espiritualidade no trabalho. Aliás, nós temos um que é um companheiro nosso da doutrina espírita, que é o Alquinder de Oliveira, um abraço para ele. O Alquinder é um grande escritor na área espírita e tem trabalhado o tema espiritualidade no trabalho de uma maneira muito constante. Mas sempre esse tema, quando chega, suscita uma dúvida. Suscita a dúvida de que está ou não, eu falei agora há pouco isso para você, mas agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Está ou não esse tema associado à questão religiosa no ambiente do trabalho? Particularmente você é um consultor de empresas, né? E você sabe disso, né? Em algumas empresas a religião tem um caráter importante, os donos, os acionistas gostam de pregar ali um evangelho, fazer orações, preces. Eu mesmo já vi uma empresa onde todas as manhãs os funcionários se reuniam e faziam uma prece. É interessante isso. De qualquer maneira, existe uma relação entre espiritualidade no trabalho e a religião?
É um tema muito ligado um ao outro, religião e espiritualidade. Mas, na realidade, nós temos que desvincular isso. Por quê? O Brasil é um país laico, ou seja, é um país que não adota uma religião oficial, como ocorre em outros países, onde há a obrigatoriedade de seguir um determinado credo. Não é o caso do Brasil. Felizmente, felizmente nós temos aqui uma pluralidade de religiões e as pessoas se acercam desta ou daquela concepção, segundo as suas tendências, segundo a sua vontade, segundo os próprios valores pessoais que cultiva. Ora, no ambiente de trabalho não é possível haver discriminação, até por lei. Não é possível admitir-se o empregado ou não admiti-lo porque ele pertence a essa ou aquela confissão religiosa. Ou seja, nós somos um país ecumênico, holístico e temos, naturalmente, que atentar para isso no ambiente de trabalho. Ou seja, religião, portanto, cada qual professa a sua, dentro das suas convicções, nas suas igrejas, no centro espírita, onde ele achar que deve fazer. Quando ele vai para a empresa, ele vai, óbvio, com a formação que ele recebeu em casa, na família, na sociedade, na sua religião. Mas lá na empresa ele vai exercer isso tudo que estará sob um manto diferente, o manto da espiritualidade, que é neutra. Ou seja, é o ser humano que está buscando aprimorar-se, aproximar-se de Deus, ter uma visão mais clara. No Brasil, por exemplo, e não só no Brasil, na civilização ocidental, permeia toda a cultura o cristianismo, tá? Diferentemente do que ocorre em outros países. Ora, permeando o cristianismo, todo o embasamento cultural, ele está ligado essencialmente a uma concepção de vida, ele está ligado a valores, a princípios. O que é então a espiritualidade no mundo ocidental? Ela tem um viés muito forte do cristianismo. Óbvio, também hoje nós sabemos que existem as influências outras do mundo oriental e outras concepções. Mas o padrão, a matriz dominante desse pensamento é o amor, a fraternidade, a solidariedade, o apoio ao próximo, amparar aquele que está com mais dificuldade. É esse conteúdo, é essa vibração que torna a espiritualidade algo, eu diria até, que supera a religião.
Quer dizer, seria, de uma maneira geral, uma ampla humanização do ambiente de trabalho, né? São 8h26, Flávio Tolini, como é que nós estamos aí? Tem ouvinte se manifestando aí? Estou vendo mensagens aí. Quem está mandando mensagem para a gente aí?
O Cláudio Jimenez, amigo nosso, né, que sempre colabora com as nossas perguntas, faz algumas referências para que nós pudéssemos falar um pouquinho mais sobre o processo reencarnatório, conversar também um pouquinho sobre idolatria com relação aos médiums, né, que de repente é uma condição que também ocorre muito no movimento espírita. Mas aí nós gostaríamos de encaixar essas respostas, né, numa outra oportunidade, e aí nós vamos responder aqui pela mídia social mais facilmente para poder abordar o tema de uma maneira mais ampla.
Mas aproveitando essa colocação do Jimenez, deixa eu aproveitar aqui. Obrigado, viu, Jimenez, pela sua contribuição. Ele fala de médiuns, os médiuns que trabalham. Esse trabalho também é é considerado um trabalho também? Aquele médium que se dedica ao trabalho na casa espírita, Flávio?
Sem dúvida, né? Aproveitando esse gancho, dando, né, esse entendimento, o trabalho voluntário, né, ou do tarefeiro espírita, envolve uma condição de caridade e amor ao próximo. Porque a finalidade maior, né, não são só os propósitos do enriquecimento, não são só os propósitos de obtenção de renda, mas pelo contrário, a pessoa doa o seu tempo, a pessoa doa as suas atividades pessoais, inclusive suas habilidades, em prol de uma outra pessoa, ou em prol de um grupo de pessoas, que são as finalidades do Centro Espírita, né? Acolher a todos aqueles que se encontram em dificuldades, na condição de entendimento. E aí, nesses ambientes, nós temos a oportunidade do processo da evangelização, onde as pessoas, através das palestras públicas, através dos estudos periódicos, terem a condição do entendimento mais amplo da religiosidade, especificamente na nossa doutrina e na nossa filosofia do cristianismo, e as luzes da doutrina espírita, que traz um gancho da ciência, da explicação, da origem do homem, do ser, do destino e da dor.
Muito bem. O Hélio, dá para compatibilizar trabalho na casa espírita com trabalho profissional? É possível? Dá para compatibilizar a casa espírita ou outra casa religiosa qualquer? Dá para compatibilizar?
É preciso, né?
De outro jeito, né?
É preciso, porque tem muita gente, muitos aproveitam, às vezes, até aquela vocação que ele tem para a religiosidade, né, para a religião, e acha que ele pode ficar isento do trabalho material, né, e começa a querer ganhar dinheiro, né, com o seu trabalho espiritual, vamos dizer assim, né, seu trabalho religioso, né. Essa não é a expectativa é que esse trabalho aqui, o trabalho de cunho religioso, de cunho essencial, ele não deva ser remunerado, né? É um trabalho que a pessoa tem que fazer. A sua remuneração, ele deve buscá-la na sua atividade profissional e não na sua atividade religiosa.
8h29, Flávio, você queria fazer um comentário?
Um breve comentário, né, daí de graça, do que de graça recebeu, mas que o todo médium, o tarefeiro espírita, procura o equilíbrio também, né, porque em muitos momentos existe uma fuga, né, por parte de você abandonar as suas responsabilidades profissionais e uma dedicação ostensiva ou muito maior às atividades dentro da casa espírita. Então o equilíbrio se faz necessário nesses momentos.
Isso aí é um desequilíbrio, né, nós estamos falando da parte da pessoa que está equilibrada,
equilíbrio,
né? Que ele tem que dosar essas duas coisas, né?
8h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova para que o Marcelinho faça as inserções comerciais aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para o Sérgio responder no nosso retorno. Sérgio, qual é a importância do cumprimento dos nossos deveres profissionais? Você vai responder já já no nosso intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vai mandando a sua pergunta para a gente lá no Facebook Live da ABC ou na nossa página no Facebook, porque o Flávio Turini está acompanhando tudo. Se você preferir, liga para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. No fixo, 4435-9020. Celular 997-666-555. Está lá a Beth, o Gabriel e a Manu fazendo o atendimento às ligações telefônicas que chegam. Nós vamos voltar já já. ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Olá, meu povo, não perca de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o Pedro Ismael Alves e você levando muito mais amor, alegria, diversão e emoção no seu rádio. É o programa Ismael Alves e você fazendo a diferença aqui no AM 1570, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço, tudo sobre novela e, claro, a sua participação. A gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
O
8 horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos, antes da continuidade aqui, passar os microfones aqui para o Gabriel para ver os acontecimentos da Seara Espírita. Gabriel, bom dia. Tem acontecimentos para passar para os nossos ouvintes?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Temos sim, temos alguns acontecimentos. Agora, hoje, sábado, dia 16 de setembro, nós começamos aí o primeiro evento com a Noite da Pizza da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Essa Noite da Pizza ocorre a partir das 19 horas, hoje. Os convites já podem ser comprados aí na porta e antecipado antes do evento. E vai ser no endereço Alameda Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudísia, Santo André. Como eu repeti, a partir das 19 horas. Além disso, hoje nós temos também o feirão Mega Livros. São um feirão de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Das 9 às 17 horas, então daqui a pouquinho já está começando, na creche Amélia Rodrigues, em Santo André. O endereço é Rua Tamarutaca, 190, Vila Guiomar, Santo André. Lembrando que tem estacionamento gratuito para aqueles que vão de carro.
Ok. 8h36, eu quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem aos livros que são sorteados aqui. E a semana passada nós tivemos dois ganhadores, olha, um ganhador e uma ganhadora, é o Renato Lima e a Nair Pereira. Eles podem buscar esses livros lá na Casa Assistencial Espírita lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 até as 21h30, aos sábados, das 10 às 11 horas, inclusive, hoje não, excepcionalmente hoje não, mas no sábado que vem sim, já podem retirar lá. E você, daqui a pouquinho, fica acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos dizer aí o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje, porque nós sorteamos dois livros, um na primeira hora e outro na segunda hora do programa. Sábado que vem estaremos aqui com o tema O Bem Viver, e hoje nós estamos falando sobre espiritualidade no trabalho, recebendo aqui o nosso companheiro Sérgio Bueno. Sérgio, rapidinho, 30 segundos, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para os nossos ouvintes.
Olha, faz tanto tempo que eu já nem me lembro bem. Mas desde criança, praticamente, né? E foi assim, com efeito, sentindo os problemas mediúnicos, né? As dificuldades que isso causava para quem vinha de uma formação estritamente católica, que me levou a procurar uma ajuda. E essa ajuda abriu as portas, abriu o caminho, e esse caminho foi maravilhoso, porque pude começar a compreender o que se passava comigo naquela fase da vida.
Muito bem, antes de dar continuidade aqui, o Flávio Tolini está com uma página aberta aqui, importantíssima. Conta para o nosso ouvinte o que está acontecendo aí, ou o que vai acontecer, Flávio.
É a 21ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, uma realização do Conselho Espírita de São Bernardo, onde nós daremos início no dia 17, às 15 horas, todos os dias, do dia 17 ao dia 23, o evento será realizado no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Ele fica na rua Batuíra, 380, no bairro Assunção. E amanhã, dia 17, especialmente, às 15 horas, teremos atividades mediúnicas como psicografia, psicofonia, vidência e também uma parte artística. Muito interessante para quem não conhece ainda esses fenômenos, essas manifestações mediúnicas. E a partir de segunda-feira, do dia 18, até o dia 23, às 20 horas, palestrantes e oradores espíritas de nossa região e do estado de São Paulo.
Aliás, você vai estar lá também, né, Flávio? Na segunda-feira é você que vai falar sobre o suicídio na visão espírita. Aliás, um tema instigante, importante, né, Flávio? Até porque estamos no mês em que se comemora aí o Setembro Amarelo. Se comemora, não, se lembra, né, da necessidade da prevenção ao suicídio, né?
É um tema bastante interessante, e sob a ótica da visão espírita, nós podemos ter uma condição de perceber que o Espiritismo, há 160 anos, vem salvando vidas, porque nós percebemos que não morremos e temos um entendimento especial da eternidade do Espírito.
Muito bem. Hélio, queria falar alguma coisa?
Não, é só reforçando, né, que nós estamos em setembro amarelo. Se você vê alguém aí com uma fitinha amarela colocada na lapela, né?
É alusão ao Setembro Amarelo.
É uma alusão ao Setembro Amarelo, que é o pessoal do CVV, principalmente, né, o CVV, que é muito ativo nessa área, está está monitorando, está patrocinando, inclusive, essas comemorações, porque é uma comemoração, quando você salva uma vida, tem que ser comemorada, né? Tem que ser comemorada.
Então, muito bem. 8h39, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Espiritualidade no Trabalho. Estamos recebendo aqui o Sérgio Bueno, ator de tarefeiro lá da Casa Transitória de São Paulo, e hoje falando com a gente aqui sobre a espiritualidade no trabalho. Sérgio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era qual a importância das atividades profissionais, dos nossos deveres profissionais, tem importância isso? Isso mexe em alguma coisa na nossa vida, na nossa, nos nossos compromissos também espirituais?
Sem dúvida alguma. Eu acho que o tarefeiro, o trabalhador espírita, ele tem que dosar bem aí as proporções, porque na realidade ele está também numa sociedade, né? No trabalho voluntário, ele se enobrece naturalmente porque ele está preocupado com o próximo e realizar algo em benefício da coletividade. Mas tem também o seu trabalho profissional que também realiza algo em benefício da coletividade, né? No trabalho espontâneo, no trabalho colaborativo, ele acaba, obviamente, deixando de lado qualquer ideia de ganho material. Mas ele necessita do ganho material, até porque nós somos espíritos encarnados. E como espíritos encarnados, temos as necessidades do corpo que temos com ele uma responsabilidade. Ou seja, temos a manutenção desse corpo, da família e do corpo profissional que abrange a nossa atividade. Ou seja, no local onde exercemos esse trabalho, a empresa, por exemplo, ou uma repartição, ou um local de trabalho. Mas eu gostaria de acrescentar, se me permite, sim, na questão da espiritualidade no trabalho, ela é muito condicionada não só à atividade do trabalhador, do profissional, o ambiente em si. O que vem induzido da própria empresa para o trabalhador, né? As ideias que a empresa carrega consigo, os valores, os princípios. Hoje nós trabalhamos muito com o código de ética de uma empresa, tá? Nós trabalhamos muito com o manual de compliance, ou seja, há uma preocupação maior em que a empresa se ajuste a padrões éticos de conduta, mesmo numa sociedade capitalista um tanto materialista e, sobretudo, competitiva. Nesse ambiente da busca do lucro, do trabalho, existem regras e normas que estão se impondo. Vamos imaginar o que significa um trabalhador numa empresa dessas que estão sendo acusadas aí nessa Operação Lava Jato. Por exemplo, né? Nós falávamos de suicídio aqui há pouco. O mês de setembro vem aqui gerar uma comemoração à vida, tá? Talvez até a primavera que surge, né? Trazendo assim um halo de beleza e tal. Mas imaginemos algum trabalhador constrangido numa organização que faça o quê? Corrupção, propinas, essas coisas. Muitos podem até se desestabilizarem emocionalmente, porque ele carrega consigo valores, princípios, conduta, norma ética, e quando ele chega lá na empresa, recebe ordem para fazer situações extremamente diferentes, condutas diferentes. O conflito emocional, e daí o conflito espiritual, pode vir e gerar situações muito complexas para ser administrada pela pessoa. Então, a espiritualidade da empresa se implica numa disposição pessoal do trabalhador para que ele tenha sentimentos elevados de colaboração, de solidariedade, de bondade, de ajuda ao colega de trabalho, de respeito ao consumidor. Por outro lado, isso não se realizará dessa forma se ele encontrar um ambiente hostil de uma organização que não respeita as regras mínimas, que tem uma prática de conduta negativa e contrária à própria sociedade. Ou seja, o ambiente de trabalho ajuda e muito à formação e ao exercício do trabalho, e a elevação do conteúdo de espiritualidade que o próprio trabalhador carrega consigo.
8 horas e 44 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, entre em contato com a gente, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, dá a sua opinião. 4435-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. E, aliás, falar nisso, Flávio, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando por telefone ou na internet?
Ambos, internet, telefone, WhatsApp, e o Luiz Carlos Gimenez, a Denise Machado, a Erika Reps e os nossos amigos Geninho e Toninho, um grande abraço a todos eles.
Muito bem, tá aí os ouvintes se manifestando. Hélio.
Eu estava ouvindo aqui atentamente o Sérgio, né, e pensando sobre, e a questão dos 15 anos atrás, acho que talvez um pouco mais, um pouco menos, quando eu ainda atuava também na área de consultoria, então, já falava-se na terceira onda, né? Que lá, na Europa principalmente, quando estava em regime de pleno emprego, muito emprego lá, as pessoas já escolhiam as empresas para trabalhar, que eram as empresas que não comprometiam o meio ambiente, por exemplo, né? Então, um engenheiro, um técnico, ele bom, eu vou trabalhar em que empresa? Mas essa empresa contamina o meio ambiente, onde ela joga os seus rejeitos? Como é que é o tratamento dela em relação com a ecologia? Né? Ela é ecologicamente correta, né? Existia assim uma. As pessoas escolhiam essas empresas para trabalhar aqui não comprometiam o meio ambiente e se negavam a trabalhar onde isso havia comprometimento. Hoje nós. Quando vai mudando, né, vai mudando o foco de atenção, hoje, principalmente no Brasil, o foco de atenção é mais em relação a essa campanha de corrupção, essas coisas todas, e está meio deixando de lado essa questão do meio ambiente. Então a gente fala muito hoje nessa. Você tem notícia, você que está na empresa, as pessoas ainda escolhem isso para trabalhar, ou em função. Quando começa a faltar o pão, né? A pessoa aí topa qualquer coisa. Você tem isso aí?
O senhor colocou a questão, o ponto da questão é aí. Num país como o nosso, que nesse momento atravessa uma grave crise de emprego, com quase 14 milhões de pessoas desempregadas, a necessidade de ganhar o pão e de sobreviver fala mais alto às vezes. Ele vai trabalhar onde se lhe oferta uma oportunidade de trabalho, não tendo a possibilidade de fazer esse tipo de escolha. O que ocorre em países mais avançados, mas também de uma população menor e de estruturas econômicas e sociais um pouco mais estáveis. No Brasil, fala mais alto ainda a necessidade de sobrevivência. E então, o trabalhador acaba indo para os mais diversos tipos de empresa. Vamos ver a nossa realidade. A realidade brasileira não é a realidade dos empregos de altíssima qualidade, ou seja, de grandes empresas multinacionais, etc., onde realmente se trabalha a questão do meio ambiente, se trabalha a questão das garantias sociais e outras mais que são muito importantes. Mas a maior fonte geradora de emprego no Brasil é o quê? A pequena, micro e a média empresa, sobretudo a microempresa. É aquele barzinho que está na esquina, aquele salão de cabeleireiro, é aquela lojinha que está ali que emprega. E são empregadores que se esforçam muito para se manterem e muitas vezes não têm eles condições econômicas de atenderem até mesmo toda essa questão da legislação. Mas, quando é possível se chegar ao mundo ideal, né? A preocupação com o ambiente de trabalho, a preocupação com a ecologia, a preocupação com métodos e procedimentos que sejam idôneos, corretos, um código de ética perfeito, a preocupação com relação a evitar-se dentro das empresas aqueles ambientes negativos e que desestruturam personalidades, como é o caso do assédio sexual, como é o caso do assédio moral. Quer dizer, então nós vivemos ainda num país em construção que depende do esforço ingente da coletividade para que nós possamos implantar padrões de conduta dentro das empresas, dentro das organizações, que sejam eles bem elevados, né? Mas como fazer com que o nosso trabalhador, aquele trabalhador simples, etc., possa ter essa possibilidade? Ele aceita normalmente a oportunidade que se lhe apresenta.
8 horas e 50 minutos. Nessa linha que o Hélio está colocando aqui, Flávio, o Hélio falou agora das ondas, né, pelas quais aí passam a sociedade e tal. Nós falamos muito atualmente da questão da sociedade 4.0, né, o trabalho também 4.0. E o Espiritismo? O Espiritismo está preparado para esse momento de sociedade 4.0?
Olha, o Espiritismo é uma filosofia e sim uma religião de vanguarda, né? Eu acho que nós estamos caminhando a cada instante para procurarmos sermos melhores. As dificuldades, as problemáticas são oriundas do homem, e se qualquer coisa nós vermos que não vem de acordo, né, com os princípios do progresso, da felicidade, do amor, do atendimento caridoso, nós temos que pensar que isso pode ser ainda uma falha humana, e vivemos ainda um mundo de provas e expiações, ainda somos suscetíveis a muitos enganos, e nesse processo de crescimento e de desenvolvimento nós precisamos nos melhorar e muito.
Estamos adiante, né, do 4.0, né?
Eu até provoquei o Sérgio aqui com essa pergunta anterior. Eu provoquei porque eu queria trazer o tema para essa reflexão, porque o Livro dos Espíritos, ele como que ele é de vanguarda, né? O Livro dos Espíritos tem mais de 150 anos aí, mas é de vanguarda, porque ele fala de lá no Livro dos Espíritos, ele fala sobre, por exemplo, a diferença do trabalho, por exemplo, do trabalho que ele é mecânico, é um trabalho instintivo, por exemplo, dos animais, o pardal, né, o tatu, sei lá, todos os animais, a onça, eles trabalham também, né, para comer. Eles acabam, só que como o trabalho deles não tem a espiritualidade, né, eles é igual. Você pegar um pardal, que ele faz o ninho dele exatamente igual, ele faz lá no Nordeste, ele faz aqui no Sul, faz lá em Portugal, o ninho dele é o mesmo. O que ele encontrou de matéria, ele faz um ninho, ele não muda. E o trabalho do homem é diferente. Esse mesmo homem que faz o trabalho lá em Portugal, que faz lá no Nordeste, que faz aqui no Sul, que faz, ele faz a mesma coisa de forma diferente. Porque ele acrescenta tem o lado espiritual, ele tem algo a mais nesse trabalho. E quando ele não é espiritualizado, por que que hoje as empresas se preocupam? A sociedade se preocupa, os analistas se preocupam, os cientistas se preocupam com o tema espiritualidade. Tem que assumir esse tema, porque tem alguma coisa espiritual, porque senão seria um trabalho que não haveria progresso, é um trabalho sem progresso. Porque o trabalho do animal não tem progresso, o tatu faz um buraco dele igual desde que ele existe, né? Sei lá quanto tempo que tem o tatu aí, né? Mas o planeta tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, e olha que surgiu o tatu, ele faz um buraco igual até hoje, né? E o ser humano não faz o mesmo buraco sempre igual, e você ensina o cara a fazer um buraco, e você dá a jada na mão dele e faz um buraco diferente do que se ensinou já, né? Ele já coloca alguma coisa dele. Então essa, eu acho que é um momento importante. O Espiritismo vem, o Flávio até falou, vem recuperar isso.
Está adiante de tudo.
Ele
veio
adiante disso tudo, né, Flávio? Porque ele veio correndo na frente. Gente, nós somos alguma coisa além do tatu, alguma coisa além do pardal, né? Nós temos alguma coisa, nós temos que estamos criando, temos que nos preocupar com isso. Nos preocupar com isso, e quem for trabalhar deve colocar na sua profissão. Quando ele vai trabalhar, ele for fazer alguma coisa, ele deve colocar esse lado da ecologia, porque essa é a sustentabilidade dele, futura, né? Se ele ficar sujando o planeta, ele vai morrer lá na frente, ele não vai ter problema.
Agora, qual é a responsabilidade que tem, espiritualmente falando, qual a responsabilidade espiritual de líderes e liderados no ambiente de trabalho, Flávio?
No processo de formação, né, porque o líder ele tem a incumbência de ser o timoneiro desse navio, ele tem a condição também de imprimir um ritmo novo, apesar de em muitos momentos não ter a capacidade de execução. Mas na condição da coletividade, ambos percebem a necessidade, liderado e líder, de promover uma condição que leve à perfeição. As empresas hoje, no ambiente moderno, elas não buscam buscam mais a excelência, mas as condições de perfeição. E se nós fizermos um paralelo com as anunciações crísticas e os ensinamentos de Jesus, Jesus foi muito claro, sede perfeitos, né? Assim como nosso Pai Celestial é. Para que a gente possa perceber que os nossos exemplos e aonde nós devemos mirar as nossas expectativas futuras seja na melhor opção. E os melhores exemplos já nos foram oferecidos, já nos foram direcionados. E nós percebemos assim que na condição do líder, a formação de pessoas para que surjam líderes melhores do que eles, para que a condição até da superação de seus liderados é uma condição possível e uma condição necessária para que nós tenhamos homens, empreendedores e pessoas que busquem essa condição de ser melhor a cada dia.
Muito bem, 8h55. Sérgio, o que a gente pode fazer para que nós possamos nos sentir mais equilibrados espiritualmente no trabalho? Tem alguma técnica, alguma coisa?
Olha, algumas empresas, até no Brasil, mas no Brasil é um pouco mais raro, elas costumam desenvolver antes do início do expediente uma prática esportiva, uma meditação coletiva, ou seja, cria condições para que o trabalhador comece o dia um pouco mais descontraído, tá? Isso é muito importante, porque esse trabalho vai humanizando as condições de exercício e, como disse bem o Hélio, tá? Hoje a questão da espiritualidade passa a ter uma relevância tal que ela está, de certa forma, umbilicalmente ligada à própria produtividade. Ou seja, interessa à empresa ter um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento das relações entre os trabalhadores e que esses trabalhadores estejam focados para a realização daquele trabalho que visa, em última instância, o bem comum. Uma empresa que produz alimentos, outra que produz automóvel, outra que produz eletrônicos, etc. Esses produtos vão longe. Muitos atravessam fronteiras, são exportados e assim por diante. Então, quando esse trabalhador chega no ambiente de trabalho, existem algumas que têm até alguma academia, um ambiente propício. No meio do expediente, tem um local ali onde ele possa sair, ficar numa área agradável, enfim, descontrair-se um pouco. É muito importante nós tornarmos as horas de trabalho mais leves, mais suaves. Porque no ambiente de trabalho nós vamos ter ambientes positivos e ambientes negativos. Tá? Nos ambientes positivos nós vamos estimular o bem-estar, a conduta, e no ambiente negativo vai ser exatamente o contrário. Ou seja, o conflito, a fofoca, a palavra pouco utilizada. Como bem disse o Flávio, as lideranças têm um papel fundamental nisso tudo. Ou seja, quem são os líderes dentro das organizações? É às vezes aquele chefe naquele departamento que não se olha muito. Às vezes o patinho feio da própria empresa, mas ele é o líder. Ele, com a sua personalidade, com a sua energia, com a sua vibração, chega ali e eleva o ambiente ou derruba o ambiente.
Bom, e uma dica para você que está na nossa audiência, né, Sérgio, você que quer melhorar um pouquinho, né, para você se equilibrar um pouquinho mais no ambiente de trabalho, leva um evangelho segundo o Espiritismo junto com você. E ao chegar lá, dá uma lidinha lá numa frasezinha no dia, numa paginazinha, meia página é suficiente, todo dia, a hora que você chegar no seu ambiente profissional. Se você trabalha em casa, está trabalhando no cocooning, né? Faz lá sua leitura no seu local de trabalho. Está trabalhando na empresa, faz lá na sua empresa. Está trabalhando num sistema de coworking lá na sua mesinha, na hora que você sentar lá, faz o seu trabalho. Está trabalhando numa bancada profissional, numa máquina, na hora que você chegar para trabalhar, vai lá no seu cantinho, lá reservadamente, faz a sua precezinha. Isso vai ajudar muito. 8h59, Hélio.
É porque o trabalho, né, a gente precisa sempre, nunca esquecer que o trabalho, ele eleva o homem espiritualmente, moral e espiritualmente e socialmente, né? Além de dar os recursos para que ele sobreviva, que ele possa se alimentar, se vestir, enfim, né? Mas se manter aqui no planeta. Então, quando você olhar para uma máquina, a máquina que você trabalha, aquela onde, aquilo que você opera, você tem que reverenciar essa máquina, você tem que valorizar essa máquina. E quando nas suas orações, aí que vamos falar em espiritualidade, nas suas orações, não importa qual a sua religião, você tem que reverenciar quem criou aquela máquina, sabe? Quem aquela máquina, para aquela máquina existir, respeitar esse ambiente, respeitar aquilo, e não quebrar. E muitas vezes pessoas elas são negligentes com o material com que ela opera, com ela deveria estar lubrificando, olhando, enfeitando em si, fazendo o que de melhor pudesse por aquele instrumento, que é seu instrumento de trabalho, que vai, em última instância, fazer com que ele progrida social e espiritualmente. Né?
9 horas em ponto aqui na BC, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Flávio, rapidamente, tem ouvinte aí na nossa relação, aí só para passar para a gente aqui.
A Gabi Eurico e o Cláudio Martins, nossos últimos ouvintes aqui ao vivo.
O Gabriel Rico lá nos ouvindo pela internet, então um abração para ele também. 9 horas em ponto, nós vamos fazer uma paradinha. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Vai ficar uma pergunta para o Sérgio para ele responder depois. Sérgio, o que fazer quando nós não gostamos da atividade profissional que exercemos e não é possível uma mudança imediata? Você vai responder já, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Voltamos já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Venha se divertir no Corinthians de Santo André, o baile mais dançante do ABC. Confira nossa programação. Neste sábado tem Sabadão do Vandão, a partir das 15 horas, com a banda Carol. Dia 24, domingo, tem o Super Baile da Primavera, com o comunicador Sorriso do Rádio, Eli Correia, com a participação do cantor Ângelo Máximo. E no dia 30, para fechar setembro, tem o Baile dos Aniversariantes, com bolo e champanhe à vontade. Venha para o Corinthians de Santo André, Rua 7 de Setembro, 296, em frente ao Parque Ipiranguinha. Informações ligue 4421-5594 ou 97469-1069. Apoio Rádio ABC.
Programa Interatividade. Domingo às 14h, você ouve o comunicador da latinha.
Ativan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante Bebê e Criança, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. Entrada gratuita, de 19 a 24 de setembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. Na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. De 19 a 24 de setembro, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta, das 13 às 21 horas, sábado, das 10 às 21 horas, domingo, das 10 às 20 horas, entrada gratuita.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Fator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Fator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Fator Cisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que você liga para cá, participa. O tema de hoje é espiritualidade no trabalho. E para você nos ligar para cá, 44-35-9020 é o telefone fixo. O Flávio vai marcar na nossa página na internet os dois telefones. O fixo 44-35-9020 e o celular 997-666-555. 997-666-555. Aliás, no celular, você também manda mensagens via SMS ou WhatsApp. E também acessa a nossa página no Facebook Live da Rádio ABC e assiste aqui, através das câmeras do estúdio, o programa em tempo real. Ou vai na nossa página lá no Semeando a Boa Nova, lá no Facebook, e curte a página, compartilha. Muito bom. Gabriel, tem aqui as notícias para passar para os nossos ouvintes, hein?
Temos sim, Turíbio. Agora para o dia 23 de setembro, sábado, o primeiro evento é às 14h30 da tarde, na Casa Solidariedade e Beneficência Santo André. Vai ser um evento de pintura mediúnica, com a médium Maria Gertrudes Coelho. Então, para aqueles que têm interesse em pintura mediúnica, está aí uma grande oportunidade. O endereço é Rua Casa da Solidariedade e Beneficência. Rua Siqueira Campos, 102, Santo André. Também no mesmo dia 23, nós teremos a pizza da Casa Espírita O Semeador. Então, começando às 7h30 da noite, sábado, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
Lembrando, né, que esses eventos, Noite da Pizza lá do Geraldo Ferreira, que foi avisado agora há pouco, que vai ser hoje, lá Pintura Mediúnica, lá da Casa de Solidariedade e Beneficência, aliás, um abração para a Cida, que é a nossa companheira de lá, que está sempre em contato com a gente, né? A noite da pizza do Núcleo Espírita O Semeador, no próximo sábado, são eventos que são feitos para reverter em fundos para os trabalhos assistenciais das próprias casas espíritas, né? Isso é muito importante ser deixado claro, né, Hélio?
É, e o Gabriel até esqueci que ia fazer uma pergunta. O que que é?
Não, é uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, quando você está no ambiente de trabalho e você sente um clima um pouco pesado e você vê que existem pessoas lá que não tiveram as mesmas oportunidades que você, e no decorrer da sua vida, como que você deve agir com relação a isso, para evitar esse clima de pesado, de pessoas não querendo te prejudicar, mas de certa forma criando um clima um pouco atordoado?
Bom, eu acho que nós temos que distinguir na vida dois tipos de comportamento. Isso já vem aí das estratégias militares antigas, né? Nós temos um inimigo, é aquele que não aceita a nossa existência no ambiente de trabalho. Ele quer nos alijar, ele quer tirar a nossa posição. Temos, às vezes, um adversário, que é aquele com o qual nós temos uma divergência e etc. Mas o Espiritismo dá receita com muita facilidade aí, né? Orai e vigiai, orai pelos seus inimigos. Aquela pessoa que está praticamente atuando energeticamente para modificar aquele ambiente, aquele comportamento e até causando prejuízo, sim, objetivo, é merecedor de oração, é merecedor de compreensão, porque ou nós agimos e aplicamos o Espiritismo nesse momento real, ou seja, orai pelos seus inimigos, perdoai, etc., ou então nós vamos entrar na energia dele. Nós temos que fazer essa escolha. E essa é uma escolha decisiva, porque se eu aceito a provocação, se eu aceito a energia, se eu aceito aquela condição que está desestabilizando o meu ambiente e revido no mesmo nível, no mesmo porte, eu estou alimentando o fluxo de energias negativas. Se eu, ao contrário, mudo esse disco, se eu altero este procedimento, e se eu não deixo aquela energia chegar e bater em mim, e mesmo chegando, eu não devolvo, e ao contrário, devolvo uma energia positiva de oração, de pensamento elevado, de bondade, de amor, com certeza, ao longo do tempo, aquele inimigo vai aos poucos se transformar em adversário e posteriormente até em um amigo.
9:10, Hélio.
Jesus até recomenda isso, né? Orai para aquele que vos persegue e calunia,
né?
Para que você tenha uma vida dilatada sobre a terra, né?
Agora, Hélio, aproveitando que você está falando nisso, e a situação daquelas pessoas que estão sofrendo porque não recebem as considerações, os reconhecimentos pelas atividades que exercem?
Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Inclusive, no meu tempo de consultoria, nós recebemos sempre essa a primeira orientação que a gente recebia era essa: você vai trabalhar, você vai entrar na empresa lá, você vai encontrar as pessoas que a maioria acha que não são reconhecidas. E não só na empresa, eu até de lá, eu levo isso aí para o meio doméstico. Eu acredito que 98% sempre, né? Mais de 80% das mulheres não sejam reconhecidas como mãe. Não sabe que os filhos não agradecem o tempo todo. Mãe, obrigado por você passar minha camisa direitinho, obrigado pela comida que você fez. E as pessoas não são reconhecidas na proporção em que elas esperam ser reconhecidas. Então todas, quase sem exceção, teriam uma reclamação a fazer por essa falta de reconhecimento dos outros. Mas é por isso que o Espiritismo trabalha com isso, o Evangelho trabalha com isso, que nós temos que fazer o que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Você tem que trabalhar não esperando reconhecimento, não, porque faça a sua parte, porque o tempo vai mostrar. Até com a própria ausência da pessoa, muitas vezes, é que depois ela vai ser reconhecida. Quando ela não, que ela estiver ausente, quando ela não estiver mais, isso acontece na casa espírita também. Você presta atenção em todos na casa espírita, você presta atenção naquele que faz a palestra, você presta atenção naquele que é o presidente da casa, presta atenção naquele que dá o passe, mas você não presta atenção na mulher que limpou o banheiro, sabe? Que limpou o banheiro, que trocou o papel higiênico, né? Que fez a limpeza. Quando essa mulher faltar, você vai chegar lá, ué, cadê? Não tem papel higiênico aqui.
Não fizeram.
Não fizeram. Aí você vai dizer, mas quem que é? A dona Mariazinha, a dona. O seu Pedrinho, que não veio hoje. Aí você vai ser entrevista que ele faz falta. Mas isso não temos que nos preocupar com isso. É preciso que a gente faça para a gente, né, e faça isso para os outros. Para os outros, sem esperar reconhecimento, porque fatalmente não virá na proporção que a gente imagina que deveria haver. Né?
9:13, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também somos apoiados pelo Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que no próximo sábado nosso tema será o bem viver, e hoje nós estamos falando sobre espiritualidade no trabalho. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Walter Page. Parabéns, Walter, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, poderá retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, a partir das 10 horas até as 11h30, menos hoje, porque hoje o Semeador está em outra atividade lá, não está atendendo o público em geral nesse momento, excepcionalmente hoje, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Walter, eu tinha deixado para você uma pergunta que era o que fazer quando a gente não gosta da atividade profissional que a gente exerce e não dá para fazer nenhuma mudança de imediato. O que fazer?
Olha, eu me lembro de uma palestra que eu assisti do falecido professor Adib Jateni, um dos maiores cardiologistas do Brasil. Ele recebia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo os alunos que acabavam de entrar no vestibular. E ele fez uma referência muito interessante. Ele dizia exatamente isso. Olha, o que vocês aí que escolheram fazer medicina com 16, 17 anos, né, imaginam da profissão, né? E muitos escolhem uma ou outra profissão a partir de um impulso, né, de achar que é bonito, de achar que vai gostar daquela profissão e, portanto, quando lá na frente surgem os desafios da profissão, acaba às vezes desanimando e mudando e fazendo uma outra faculdade. E ele dizia o seguinte: olha, aprenda a gostar do que está fazendo. Por que isso? É muito difícil nós encontrarmos qualquer atividade ideal. Em todas as atividades nós vamos ter dificuldades, problemas, e que teremos de superar. Se nós desenvolvemos o princípio de que devemos aprender a gostar daquilo que estamos fazendo, nós vamos superar aquele momento, né, de desconforto. E muitas vezes, ao fazer esse processo de adaptação, lá na frente nós nem vamos querer mais mudar de profissão, né? Mas é óbvio que pode haver desconfortos grandes, né? Esses desconfortos precisam ser superados. E quando a pessoa puder, quando as condições se abrirem, muda de atividade, muda de ramo.
Muito bem, 9h16.
É comum as pessoas, por exemplo, pegar. São poucas as pessoas que fazem o seu hobby, daquilo que ele gosta, a sua profissão. Muito poucos, né? Porque ele consegue viabilizar o hobby dele a partir do momento em que ele tem o ganho na profissão que ele exerce. E aí ele começa, chega terça-feira, ele já começa a pensar na sexta, né? Que ele vai poder mexer, trabalhar com o hobby que ele tem. Ele comprou um barco, terça-feira ele já começa a pensar na sexta-feira que ele vai pegar o barco dele. E aí com isso muita gente se perde o foco na sua profissão e acaba perdendo a profissão e o barco, né?
É um escape psicológico, né? A pessoa busca um escape psicológico para isso, mas se ele precisar desse barco para pescar profissionalmente, deixou de ser hobby.
Deixou de ser hobby. 9h17, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas. Rápida pergunta e rápida resposta, vamos fazer?
Vamos
começar aqui com o Flávio. Flávio, ensinar as crianças a praticarem a caridade pode significar o despertar para o trabalho?
Sem dúvida, porque de uma maneira lúdica, simples, né, a gente percebe a condição de exercer um trabalho honroso, né, onde não só a renda, não só o benefício material é que vai estar envolvido nessa aplicação.
Sérgio, o que Allan Kardec nos fala sobre o trabalho em mundos mais aperfeiçoados, em mundos mais evoluídos? Lá tem trabalho também?
E muito trabalho, talvez até mais do que aqui. Só que é trabalho já num outro nível, porque esses mundos mais avançados, o campo energético, fluido, é outro, e naturalmente as entidades que lá estão e que alcançaram esse patamar exercem as atividades com muita alegria.
Hélio, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, aguardando a reencarnação, né, eles também trabalham? O que é que eles ficam fazendo lá?
Os que não conseguiram o trabalho vivem muito aflitos, né? Aqueles que conseguiram o trabalho, lá o trabalho é prêmio. No espiritual o trabalho é prêmio. Quando você ganha, porque você, o que você pode almejar para o seu futuro espiritual é o trabalho. Que aí porque a ociosidade realmente causa muita aflição no espírito.
Flávio, o que Kardec nos fala sobre a necessidade de trabalho, né? A necessidade de todos trabalharmos para o próprio progresso?
A necessidade do trabalho envolve não atrofiar os seus membros, assim como Kardec nos diz. Quanto mais nós exercemos essa atividade, mais fortes, suficientemente laboriosos e capazes nós seremos.
Sérgio, o trabalho com interesse único material tem valor perante o plano espiritual?
ou trabalha com um interesse exclusivo ao material, ele sempre tem um valor, é claro, mas é diferente daquele trabalho ao qual se agrega uma outra condição, uma outra situação. O trabalho deve ser em benefício de uma coletividade e não só do egoísmo e do personalismo. No entanto, às vezes o egoísta, ele acaba produzindo algo que vai gerar um bem coletivo, mesmo contra a vontade dele.
Hélio, o trabalho dos nossos mentores individuais tem validade, uma vez que eles só cuidam de uma pessoa, só uma pessoa é beneficiada?
Total validade, porque essa é a sua missão, né? A sua tarefa é essa. Ele cumpre, e cumprindo a sua tarefa, ele tá realmente trabalhando para o bem.
Que trabalho, né?
E tem gente que dá muito trabalho, viu?
Ô Flávio, trabalho voluntário, ou seja, aquele trabalho que não gera salário, pode de alguma forma influenciar a vida profissional de quem pratica?
Sem dúvida, porque hoje, inclusive, nós temos algumas atividades que vieram desta prática do trabalho voluntário e que acabaram se profissionalizando. E através desse profissionalismo, nós temos a condição de auxiliar outras entidades, outras atividades, que é denominado hoje terceiro setor.
Muito bem. Sérgio, quando uma pessoa se aposenta na vida profissional, aliás, um tema que está aí em pauta todo dia agora, né? Quando uma pessoa se aposenta na vida profissional, ela está dispensada de todo o trabalho, mesmo voluntário?
Aposentadoria profissional não é aposentadoria espiritual e pessoal. Ou seja, quando ela consegue a jubilação, o prêmio de ter a sua vida, o seu ganho mais assegurado, até porque, vamos ser muito sinceros, a aposentadoria no Brasil, nos níveis em que estão, não dão tanta tranquilidade assim ao aposentado. Mas evidentemente, ele passa a ter uma renda constante. No entanto, ele tem que aproveitar esse tempo para ser útil a si mesmo e à coletividade, à própria família, enfim, ser útil sempre.
Flávio, tem uma pergunta aí que dá para encaixar no jogo rápido, o Hélio já responde.
Sem dúvida, não, mas vamos jogar uma casca de banana aqui pro Turíbio, né? O nosso amigo Adalberto Iguanazzi está dizendo assim: se o trabalho é uma lei de amor, ele está cumprindo essa lei de se dedicando somente ao trabalho profissional e anda se ausentando do trabalho familiar. Como que funciona isso? Ele está dizendo que ele só anda se dedicando ao trabalho material e se ausentando um pouco das responsabilidades familiares, assim como o Sérgio havia comentado aí nessa última questão.
Então, né, Hélio, quer começar aí?
Eu volto para o Turíbio já. É o que nós falamos agora há pouco, né? Quando você tem que ter seu foco, né? Você tem para aquilo que você é, qual é a sua primeira responsabilidade com os teus mais próximos, né? com o teu lar, com a tua casa, né? E depois, na sequência, você vai ampliando isso para o trabalho social, com os vizinhos, com o teu bairro, né? Com o teu clube, com a tua religião. Aí você vai ampliando, porque o tempo certamente dará para tudo isso, né?
Com o aparecimento, o surgimento da ética do protesto, né? Lá de João Calvino, Martinho Lutero, etc., quando o trabalho deixou de ser um elemento punitivo, ele passou a ser um trabalho de recompensas, né? Ou seja, Deus ajuda a quem se ajuda, né? Então era permitido o trabalho coletivo, que as pessoas se solidarizassem, ou seja, a partir daquele momento as pessoas começaram a abandonar aquele trabalho familiar, exclusivamente a sociedade familiar, trabalho familiar, e o trabalho passou a ser exercido nas comunidades, nas fábricas, etc. E a tecnologia acabou separando as pessoas durante um certo momento. Agora, com a tecnologia está aproximando as pessoas de novo. As pessoas trabalham em casa, fazem os seus trabalhos nos seus ambientes familiares. Então, nesse momento, dá para conciliar muito mais a vida pessoal profissional com a vida familiar também. Desde que haja um equilíbrio, dá para fazer isso com uma intensidade maior. É a tecnologia, a beleza da tecnologia, ajudando a sociedade, né? A mesma tecnologia que possibilitou a separação está agora aproximando, e de uma forma muito mais intensa, né?
É porque acho que o ouvinte até fez essa pergunta, porque ele tem pessoas que no primeiro momento em que descobre, né, a beleza que é do trabalho voluntário, principalmente, que ele tem uma recompensa muito grande para ele mesmo, é uma alta recompensa, ele começa a abandonar muitas vezes o lar, né? Abandonar a família, abandonar até às vezes, muitas vezes, o próprio trabalho profissional dele, ele deixa de lado, porque é onde ele tem mais prazer, é nesse trabalho, porque o trabalho voluntário, e vamos deixar aqui para o ouvinte, para que quem nunca experimentou, experimente, é muito prazeroso, é muito mais prazeroso do que se possa imaginar. Ah, mas não vou ganhar nada, mas é aí que você ganha realmente muito, né? E isso aí é muito perigoso, o cara esquecer, a pessoa esquecer da família, esquecer do profissional dele, é perigoso, mas logo ele volta, né?
9h24, vamos fazer aqui o nosso destaque da semana. Ô Sérgio, o jornal Folha de São Paulo publicou no último domingo uma matéria cujo título era assim: após o furacão Irma, o Itamaraty organiza resgate de 65 brasileiros no Caribe. E o texto falava sobre o trabalho de resgate de alguns brasileiros que ficaram retidos lá na região do Caribe. Acho que foi na ilha de Saint Martin, onde ficaram mais pessoas desalojadas em função do Irma, né? Após a passagem daquele furacão Irma. Evidentemente, eles já estão de volta, já foram resgatados, está tudo bem, felizmente. Esse trabalho de pessoas, de profissionais que se dedicam profissionalmente ao auxílio dos outros, como por exemplo os socorristas, os policiais, tanto militares, civis, os municipais, os bombeiros, os médicos, os enfermeiros, enfim, pessoas que entregam a sua vida em prol de outros, né? Podem ser relacionados como trabalhos de caridade, uma vez que eles são exercidos profissionalmente?
Depende, a meu ver, da forma como é exercido esse trabalho. O médico, um enfermeiro, um socorrista, um bombeiro pode crescer muito quando ele exerce esse trabalho com amor. No entanto, nós registramos muitas vezes que mesmo profissionais que estão em atividades que são propícias ao amor, muitas vezes estão lá de má vontade, atendendo mal o público, etc. Então, neste momento, o que vai fazer a diferença é o conteúdo de amor que esses profissionais agregam aos serviços que estão prestando. Pode ser um enfermeiro hiperatencioso e carinhoso e que está agregando àquele momento uma suavidade no trato daquele enfermo, mas pode ser aquele que chega de cara amarrada, espetando a agulha de qualquer jeito. Então, vai depender em todas essas atividades que são profissionais. Eles estão recebendo para isso, escolheram essa profissão, mas como são profissões que se ligam diretamente à dor do ser humano, que se ligam diretamente à fragilidade do ser humano em momentos de dificuldades, desses profissionais se cobra mais amor.
Flávio, rapidamente passando aí pelas nossas redes sociais, telefones, e depois nós vamos fazer aqui a paradinha do São Vendomo Nova.
O Odemir Valuto, Nátia Ambrósio, Augusto Neto e a Denise P. Machado. E uma pergunta do Hilário, um amigo nosso: um médium pode manter contato, ainda consegue, com alguns espíritos já reencarnados?
Já, ainda reencarnado ou não? Eu já reencarnado.
Se o médium consegue manter contato, se ele já está reencarnado.
É possível, sim. É possível. Porque o processo telepático, né? O processo telepático, ele ocorre de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e vice-versa, e o contrário é a mesma coisa. como já dizia o jogador, e vice-versa, né?
Na verdade, né, a explicação é a condição do fluido universal, né, que todas as ondas produzidas chegam até as origens dessa produção mental, seja na condição do plano encarnado ou desencarnado.
As pessoas se maravilham muitas vezes quando percebem que a telepatia é uma coisa que a gente exerce sem perceber. Já usou várias vezes e não percebeu que usou. Porque naquela hora que ele recebe, por exemplo, ele pensa na pessoa, o telefone toca e é a pessoa que está ligando para ela. Eu acabei de estar pensando em você agora, né? Porque já houve um contato, um contato telepático da pessoa que ia ligar para ele e ficar sabendo antes. Isso é muito mais comum do que se imagina.
Sérgio. Chico Xavier, no Mundo Maior, livro psicografado por ele, de André Luiz, fala com muita clareza sobre isso. Ele diz assim: tudo começa no mundo do pensamento. essa energia que é emitida e se comunica diretamente com encarnados, com desencarnados e tal. Mas nós temos também, no desdobramento noturno, os contatos que fazemos com aqueles membros com os quais nós queremos contatar, da família espiritual, por exemplo, que pode estar em outros países, em outras localidades, falando outras línguas. Ou seja, o contato é permanente, né? Entre encarnados e desencarnados e entre encarnados e encarnados.
9h29, nós vamos só fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova agora. Vou deixar uma pergunta aqui para o Sérgio responder quando a gente voltar. Sérgio, como é que nós podemos manter o equilíbrio diante dos desafios da busca de um emprego, aquelas pessoas que são desempregadas, como é que elas se mantêm nesse momento equilibrados em função dessa situação que estão vivendo? Você que está na sua audiência, não muda de emissora não, 44 35 90 20, é o telefone fixo, 997-666-55 é o celular para você mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, ou também ligar para cá, 997-666-555. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Ator Cisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E Ator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Agora na Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC, tem também o espaço terapêutico Consciência e Saúde. Atendimento com hora marcada, tratamento corporal, espadas, unhas, tratamento holístico e podologia. Atendimento em especial aos portadores de diabetes e geriátrico. É só você ligar e agendar dia e hora. Ligue 4435-4702. 4435-4702. Shiatsu, drenagem linfática, manicure e pedicure, cromoterapia, florais, unha encravada e micose das unhas. Todo esse tratamento e muito mais você fica sabendo ligando agora. Ligue 4435-4702, 4435-4702, ou compareça ainda hoje à rua Antônio Cardoso Franco, 165, no bairro Casabranca. Mais uma da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia!
Com mais alegria!
Ao seu lado, 1570.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:35, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando com o tema espiritualidade no trabalho. Eu lembro que no próximo sábado estaremos abordando o tema o bem viver. Gabriel, tem acontecimentos aí na Seara Espírita?
Tem, nós vamos repetir aqui os acontecimentos a partir de, na ordem cronológica, começando por hoje, a partir das 9 às 17, então já iniciado o Feirão Mega Livros, na creche Amélia Rodrigues, aqui em Santo André, na rua Tamarutaca, 190, Vila Guiomar, Santo André. E também, hoje, a partir das 19 horas, na Casa Espírita, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, nós teremos a noite da pizza. A partir das 19 horas, repito, convite antecipado R$ 25,00 e no local, no momento da noite da pizza, R$ 30,00. Vale lembrar também que no dia 23, na semana que vem, sábado que vem, teremos a noite da pizza do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Também um outro evento no domingo, dia 24, teremos o encontro fraterno com o Divaldo Franco, na creche Amélia Rodrigues, aqui em Santo André, onde vai ser o Feirão Mega Livros, na rua Tamarutaca, 190, a partir das 8 horas da manhã. Então, domingo que vem, dia 24, a partir das 8 horas da manhã, o encontro com o Divaldo Franco.
E sábado que vem, noite da pizza será do Geraldo Ferreira, na rua Barão do Rio Branco, 430, Santo André. E sábado que vem, a noite da pizza do Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga, 312, em Santo André.
Essa pizza do Semeador, vamos sempre lembrar que é um dos recursos que nós temos para manter.
Mantemos aqui o nosso programa.
Aqui, né?
Muito bem, Flávio, tem aí também a Semana Espírita de São Bernardo, é isso, Flávio?
Isso, Semana Espírita de São Bernardo, 21ª, que ocorrerá no Grupo Fraternal Espírita em São Bernardo do Campo, na rua Batuíra 380. Lembrando que começa amanhã, dia 17, às 15 horas, e depois todas as palestras serão à noite, às 20 horas, do dia 18 ao dia 23.
Muito bom. Sérgio, rapidamente, conta pra gente, estou vendo aqui dois livros da sua obra, né? As Partidas Dobradas e A Queda Sem Paraquedas. O que, que é isso aqui? Conta pra gente, o Hélio está mostrando nas câmeras aqui.
Bom, são romances temáticos, ou seja, para divulgar mais a doutrina espírita, eu preferi fazê-lo não com obras muito técnicas, mas com técnicas, né, do romance. Ou seja, o romance é uma história, as histórias estão aí no ar, basta apenas nós captar essas histórias, uhum, né? E tratamos no Queda Sem Paraquedas das mortes coletivas. São acidentes, tsunamis, tudo isso que nós estamos vendo hoje no noticiário e que ocorre frequentemente e que acaba causando dores imensas a milhares de pessoas. Então, no Queda Sem Paraquedas, nós tratamos das mortes coletivas. E nas Partidas Dobradas, nós abordamos um dos temas também que, infelizmente, é um tema muito recorrente no mundo de hoje, ou seja, o terrorismo. às atividades terroristas destas pessoas que, não tendo níveis de espiritualidade, às vezes até invocam determinadas religiões para atingirem seus objetivos de forma violenta, agressiva, causando dores e sofrimentos.
Que é tema bastante atual, as partidas dobradas, esse aí.
Exatamente.
Né? Em que época se escreveu a partida dobrada, Sérgio? Em que época se escreveu a partida dobrada?
Há pouco tempo. Esse livro tem uns 2 anos, mais ou menos, e está circulando por aí.
E o Queda Sem Paraquedas?
Esse já tem mais tempo, é um livro de uns 4, 5 anos.
São ambos editados pela editora Bezerra de Menezes. Muito bem, são 9h39, dando continuidade aqui ao Semana Boa Nova. Sérgio,
é que amanhã está na Mega Livre lá, né?
Amanhã está na Mega Livre.
Você pode comprar esse livro lá amanhã, num preço preço bastante acessível lá hoje.
Muito bem. Sérgio, como é que nós podemos manter o equilíbrio diante dos desafios da busca de um emprego?
Olha, este é um momento, o desemprego, de reflexão. Ou seja, cabe ao trabalhador que teve essa parada na sua jornada, fazer uma reflexão sobre si mesmo, sobre os seus objetivos profissionais e principalmente sobre o porquê ele viveu este momento. Ou seja, nada é por acaso, né? Às vezes uma parada é saudável para que a pessoa possa se reciclar, encontrar outra atividade, enfim. Nesse momento de desemprego, às vezes há muita tensão também, né, psicológica, cobranças de familiares e até carências materiais e financeiras, né? Tudo é um aprendizado. E esse aprendizado tem que ser apropriado pelo trabalhador da forma mais saudável possível, evitando a aflição, evitando a reclamação, evitando as críticas constantes ao país, à empresa, isso ou aquilo. Ou seja, busca se situar nesse mercado de trabalho, às vezes de forma criativa. Nesse momento de desemprego, quantos iniciam o próprio negócio? Por exemplo, transforma aquela condição de empregado na de empregador, né? Quantos mudam de atividade, às vezes faziam um trabalho que pesava muito, não era aquele trabalho ideal, encontram uma oportunidade. Ou seja, o desemprego é um momento de reflexão e de oportunidade, como toda crise. E se a pessoa ver isso de forma construtiva, ele pode sair da fase de desemprego para uma fase bem melhor à frente.
9h41, Hélio.
E o Marinho nos recomendou uma vez sobre esse assunto, que o Marinho, nosso companheiro de programa aqui, que hoje não está, está em outra atividade, ele tem a profissão dele, ele trabalha com recursos humanos. Diz que o desempregado, ele deve fazer do desemprego um emprego, né? Porque agora, qual é o meu emprego? Agora, meu emprego é desempregado. Ele se especializar em procurar esse emprego, né? Quer dizer, então, porque essa, a procura desse emprego é uma atividade que tem que ser produtiva e metódica, né? Fazer uma metodologia para procurar esse emprego, para ele chegar onde ele quer chegar no futuro.
E uma dica, né, Hélio? Você que está desempregado e nos ouve nesse momento, se envolve em trabalho assistencial, trabalho filantrópico. Não precisa ser na casa espírita necessariamente, numa qualquer atividade, mesmo sem ligação com qualquer entidade religiosa. Vai visitar um orfanato, um asilo, serve aí ajuda a servir sopa, a distribuir roupa, entra no trabalho filantrópico, no trabalho de caridade, mas entra com desejo, com vontade. Você vai estar circulando com a energia do trabalho. E quando você começa a circular com a energia do trabalho, o trabalho profissional também vai aparecer para você em algum momento.
Ele fica na vitrine, né? Não pode se recolher para dentro de casa, que ninguém vai bater na porta lá e perguntar: tem alguém desempregado aqui, né?
Muito bem, 9h43, essa meia hora aqui do Semana do Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Próximo sábado, nosso tema será o bem viver. E hoje nós estamos falando sobre a espiritualidade no trabalho. Estamos recebendo aqui, com muito carinho, o Sérgio Bueno. O Flávio, como é que nós estamos aí? Perguntas dos nossos ouvintes, redes sociais.
A Nolita Ferraz, ela colocou uma situação aqui bastante interessante. Ela falou que quando se aposentou, ficou doente e sentiu muita falta do trabalho. E ela diz assim, como fica na espiritualidade essa falta de trabalho?
Olha, hoje tem já diagnosticado quase que uma enfermidade, a síndrome da aposentadoria. Algumas empresas modernas, avançadas, começam a preparar os seus quadros, os seus funcionários, aqueles que estão já na reta de aposentadoria, para ter uma nova vida lá na frente. São cursos que se fazem, são atividades. O mais difícil é aquele que sofre um corte abrupto na sua atividade. Ou seja, ele está trabalhando, resolve se aposentar por algum momento, entra com o pedido, sai rápido, aí, e muitas vezes a pessoa reclama que o INSS demora e tal, mas quando ele faz muito rapidamente, no outro dia a pessoa se vê dentro de casa, aposentado, sem ter planejado a sua aposentadoria. O planejamento de aposentadoria não é apenas um planejamento financeiro, não é apenas um planejamento econômico. Deve ser um planejamento psicossocial, ou seja, o que eu vou fazer no dia seguinte. Quando eu levantar e não ter mais aquele roteiro a fazer para ir para aquele meu trabalho, para aquela empresa, encontrar aqueles meus amigos, tomar um cafezinho lá no canto às 10 horas, o que eu vou fazer? Qual é o meu dia seguinte? Quando a pessoa se planeja psicossocialmente falando, obviamente, há também o planejamento financeiro, o dia após a aposentadoria passa a ser criativo e gratificante. Caso contrário, pode gerar um impacto. Mas, veja bem, como tudo na vida tem uma solução, as pessoas que foram abruptamente aposentadas podem se reciclar e buscar atividade voluntária, uma outra atividade profissional. Tem muitas universidades gratuitas da terceira idade. Quem não pôde, por exemplo, concluir um curso superior, poderá fazê-lo de forma gratuita. Ou seja, há muitos labores para quem quer trabalhar.
9:46. O Hélio, o que, que a gente pode dizer para aquelas pessoas que estão enfrentando grandes desafios morais no trabalho?
Foi a pergunta que o Gabriel deixou agora há pouco aqui, né? Essa parte dessa pergunta o Gabriel já fez agora há pouco e o Sérgio já até respondeu.
É, aqui o desafio é moral agora, né?
É moral.
Assédio.
É assédio.
Moral, assédio profissional, sexual, profissional.
Então, esse moral ele envolve tudo, né? Inclusive essa parte de hoje, modernamente, chama de assédio. De assédio moral, que hoje está muito em voga. E é resultado de muitos processos no Justiça do Trabalho. Tem muita coisa. E até para conseguir definir o que é uma coisa e o que é outra. Né? É claro que isso pode acontecer. Pode acontecer e as pessoas estão mais prestando atenção para isso e achando que está acontecendo mais do que acontecia antigamente, mas isso foi sempre muito natural. É claro que tem sempre alguém de olho no nosso trabalho, no nosso emprego, alguém de olho na nossa atividade, ou olhando para nós de alguma forma, e algumas pessoas são mais assintosas nesse processo. Mas eu deixo a minha recomendação que o Sérgio deixou: nós temos que orar por essas pessoas, né? Não permitir, estabelecer limites de onde você você vai permitir que as pessoas se aproximem de você, estabeleça limites até onde você. Ah, isso aqui eu aceito, isso eu não aceito. No primeiro momento você fala: isso aqui eu não aceito. Esse tipo de relacionamento eu não aceito. E você corta logo, corta no primeiro. Quando você percebeu que a pessoa é muito invasiva, ele já corta, já estabelece limites para de aproximação. Né?
Flávio, redes sociais?
Tivemos aqui uma ligação também do nosso amigo, querido Miguel Jesus Sardano, agradecendo ao Sérgio, né, a menção pela EBM Editora e comentando também, mais uma vez, sobre o Mega Feirão de Livros. E sabendo que também o seu Miguel tem um programa, Encontro com o Divaldo, também aqui na Rádio ABC, no sábado, a partir das 13 horas.
Muito bom, 9:48, ô Sérgio, eu tinha deixado para você aí uma questão relativa a uma palavra importante, uma palavra especial em relação ao tema de hoje, espiritualidade no trabalho. Você usou a palavra solidariedade. O que é que tem a ver solidariedade com a espiritualidade no trabalho?
Bom, antes eu quero aproveitar para mandar um abraço ao Dr. Miguel.
Ao Miguel, grande Miguel.
Que tem nos apoiado muito no trabalho, editado esses livros com todo carinho e atenção. Tá? É muito importante que essas obras venham a público e o Dr. Miguel não tem poupado aí esforços para isso.
Pois aí a questão da palavra especial, a palavra solidariedade, o que é que ela tem a ver com a espiritualidade no trabalho?
A palavra solidariedade no mundo do trabalho, ela pode ser uma tradução da palavra caridade. A palavra caridade, ela tem um aspecto religioso intenso. E não vamos falar que uma empresa, os funcionários que lá estão trabalhando, devem ser caridosos com os seus colegas, etc. Então nós convertemos aquele sentido do amor que está implícito na palavra caridade na solidariedade. E a construção da solidariedade, no caso brasileiro, por exemplo, está até mesmo na própria Constituição Federal. Ou seja, né, vamos construir uma sociedade solidária. A sociedade solidária é aquela em que as pessoas se ligam, tá, dentro de um princípio de responsabilidade ética e social. No trabalho, essa vinculação solidária de colaboração está muito próxima de padrões de comportamento ético e sociais e é, ao contrário de um ato meramente espontâneo, quase que uma obrigação. Os colegas de trabalho, visando a produção de um determinado bem ou a prestação de um determinado serviço, precisam concorrer em colaboração uns com os outros de forma solidária para realizarem o objetivo da organização. Toda empresa hoje tem uma missão, tem um projeto, né? E ao mesmo tempo exercendo isso de uma forma em que, na qual se esteja embutido também conteúdos de amor, práticas de bondade, isso engrandece e torna aquele ambiente muito mais efetivo e agradável. Ou seja, realiza-se pelo conteúdo de solidariedade um campo de espiritualidade.
Hélio, orar, fazer preces, ajuda no equilíbrio no trabalho?
É fundamental. É fundamental nós vamos orar. Todas as pessoas que têm um emprego, né? Que, principalmente quem não tem, tem que orar mais ainda. Mas quem tem também precisa orar. Agradecer muito, orar por aquele, pelo chefe dele, pelo dono da empresa, por aquele empresário que pensou aquela empresa, que arriscou e que fez todos os riscos possíveis e imagináveis para que aquela empresa existisse e ele estivesse hoje trabalhando. Tem que orar, orar, agradecer por todos os empreendedores, todos aqueles que estão gerando emprego, que estão à frente das obras sociais também, né? Nós temos que orar sempre por todas essas pessoas, que é aquelas que ofertam os empregos, né?
E o trabalho da dona de casa? Dona de casa, quem trabalha, a mulher, a que está lá em casa, né, arrumando a casa, limpando a casa, ela não tem o salário, a remuneração financeira. Como é que esse trabalho é visto perante a espiritualidade? Sérgio?
Eu diria até que é um trabalho voluntário e obrigatório, se fosse possível fazer isso, né? A dona de casa e as mulheres, de um modo geral, e hoje numa situação muito mais complexa, porque nós, a figura da mulher na sociedade mudou muito. Não é apenas aquela mulher que fica em casa, tem aquelas que ficam, mas e aquelas que têm dupla jornada? Tá? Que sai de casa, deixa a criança na creche, vai para o trabalho, aceita as reprimendas do chefe, volta para casa, tem que lavar, passar, cozinhar, o marido está esperando, sentado muitas vezes no sofá, o jantar precisa sair. Que abnegação, que esforço, que dedicação. Claro que tudo aquilo que é feito com amor, com abnegação, com dedicação, com esforço, com bondade, repercute no céu, tá? E no plano espiritual, essas deusas do lar se santificam, tá? Na medida em que exercem tudo isso com o máximo de dignidade e de respeito. Ou seja, são elas que viabilizam a tessitura do lar. São essas mulheres que viabilizam muitas vezes a tessitura da sociedade. E numa empresa, muitas vezes suavizam as situações que lá estão pela intuição, pelo lado feminino, pela abordagem diferente que ela traz. E chega em casa, muitas vezes tem que aparar outras arestas, ou seja, são diplomatas da vida, são pessoas que têm uma habilidade grande e seguramente esse trabalho voluntário obrigatório tem uma remuneração maior no mundo espiritual.
Muito bem, 954, Hélio, e o que dizer para aqueles espíritos, aqueles amigos, entre aspas, né, do plano espiritual, que estão querendo atrapalhar as pessoas que estão empregadas, né, querendo tirar o emprego delas, e aí?
Lembrando sempre...
Processo de obsessão, né?
É, claro. Lembrando sempre que eles, por ter essa visão holística, ter essa visão já ampliada, que eles sabem que eles vão voltar para cá, né? Um certo momento eles terão que reencarnar novamente, e uma vez reencarnado, eles poderão sofrer pela lei de causas e efeitos. Tudo que estiverem fazendo de desonesto nesse momento poderá repercutir, eles vão ter que resgatar isso daí, que não vale a pena, que é melhor que eles trabalhem certo desde já, para que quando eles voltarem por aqui encontrarem um ambiente melhor, né?
954, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
É, um abraço carinhoso para o Odemir Valuto, Nada Ambrosio, Augusto Neto e a Denise P. Machado.
Muito bem, está aí, são os ouvintes que estão com a gente aqui. Nós estamos chegando nos momentos finais do Semeando Boa Nova. Alguma indicação de livro para os nossos ouvintes sobre esses assuntos?
Eu digo o livro dos Espíritos, tem a Lei do Trabalho, sabe? É muito para dar uma lida, não é muito, muito longo, facinho de ver, e ali está bem ampliado. Principalmente tem uma pergunta 678 que fala bastante sobre isso aí, né?
Sérgio, quer indicar algum livro para os nossos ouvintes sobre isso?
O Evangelho, é sempre indicado porque ele é um roteiro de amor. E em todo trabalho, quando existe amor, existe bondade, existe solidariedade, naturalmente a grande inspiração é cristã.
Muito bem, Sérgio, muito obrigado pela sua vinda aqui no Semeando Boa Nova de hoje. Agradecemos muito a sua participação, muito esclarecedora a sua participação e bastante convidativa para as pessoas buscarem mais o assunto, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Quem agradece sou eu a oportunidade, estarei sempre à disposição para tratar não só desse assunto, mas de outros temas da fascinante doutrina espírita.
E parabéns pelos livros, As Partidas Dobradas, que mais lembra a contabilidade do que o livro espírita, e A Queda Sem Paraquedas, né? Muito obrigado por você que esteve conosco até agora. Quero lembrar que no sábado que vem estaremos aqui com o tema O Bem Viver. Saiu aqui o ganhador da segunda hora de hoje, é o Odemir Valuto. Parabéns, Odemir. Você ganhou o livro da segunda hora, o Walter Page da primeira. Ambos podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito obrigado a vocês que estavam na retaguarda aí, o Gabriel e a Manu, muito obrigado.
Obrigada, gente.
Aí, vocês que estavam na retaguarda aí, a Beth também não está aqui agora, mas muito obrigado por estarem conosco. E você que esteve conosco até agora, fica por aqui, que aí vem agora aí na ABC, vem aí o Luiz Carlos Gimenez e o Dalto com Causas Nobres, e às 13 horas o Miguel e o Virgílio com Encontro com o Duvaldo Franco. Nós ficamos no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
O que era bom ficou ainda melhor. Medicina Popular agora tem fisioterapeuta e psicóloga à sua inteira disposição. Além de mais de 20 profissionais na área médica, com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e pediatria. Agende uma consulta ou marque exames de laboratório ou imagens. É só você ligar. 4902-6191. 4902-6191. Ou compareça ainda hoje. A Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Medicina Popular. Saúde feita para você.
Cacá Siqueira!
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera!
ABC! Não confunda, a verdadeira Feira da Gestante, Bebê e Criança, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. Entrada gratuita, de 19 a 24 de setembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais, na Bienal do Parque do Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera, São Paulo. De 19 a 24 de setembro, Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta, das 13 às 21 horas, sábado, das 10 às 21 horas, domingo, das 10 às 20 horas, entrada gratuita.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado, em todo reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.